Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 30 de abril de 2017, último dia do mês de abril. Estamos a todos que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na apresentação, está Ana Guedes, a produção é de Mariana Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 30 de abril de 2017, vamos falar com o mais velho Quitux, isto na janela da gola. Depois vamos falar de saúde, saúde oral, hoje com a doutora Graça Matezinha. E a seguir, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes, para já as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O presidente americano Donald Trump afirmou que não ficaria nada contente se a Coreia do Norte levasse a cabo mais um teste nuclear. Numa entrevista à rede de televisão CBS, Donald Trump disse que não ficaria feliz se a Coreia do Norte realizasse um teste nuclear e que acreditava que o presidente da China, Xi Jinping, também não ficaria satisfeito. Questionado sobre se isso significa ação militar, o presidente americano respondeu: não sei, quer dizer, vamos ver. No sábado, o lançamento de um míssil balístico de médio alcance aparentemente falhou naquele que seria o terceiro teste deste mês. A Coreia do Norte testa com frequência vários mísseis balísticos, apesar das proibições da ONU como parte da sua vontade de desenvolver mísseis balísticos de longo alcance com capacidade nuclear capazes de atingirem o território dos Estados Unidos. Trump já tinha considerado na noite de sexta-feira que a Coreia do Norte, ao efetuar mais um disparo de um míssil, faltou ao respeito à China. O presidente americano prometeu, entretanto, anunciar uma grande decisão nas próximas duas semanas sobre o Tratado de Paris sobre questões climáticas. Trump falava ontem num comício político em Harrisburg, na Pensilvânia, assinalando 100 dias de governo da sua administração. Falando acerca desse período, o presidente americano disse que o mesmo foi muito entusiasmante e produtivo, pondo mineiros de volta ao seu trabalho, protegendo os operários da produção de aço e alumínio e eliminando regulamentações que estavam a acabar com postos de trabalho. Fuzileiros navais americanos estão de regresso à província afegã de Helmand, no sul do país. 3 anos depois da NATO ter terminado a sua missão de combate no Afeganistão, os marinhos regressaram àquela conturbada província com a missão de treinar as forças de segurança afegãs empenhadas em expulsar os rebeldes talibãs da zona. O seu regresso verifica-se um dia depois dos talibãs terem anunciado que iriam desencadear uma ofensiva de primavera. O presidente americano Donald Trump convidou o seu homólogo filipino Rodrigo Duterte a deslocar-se aqui a Washington para conversações sobre várias questões, incluindo a ameaça colocada pela Coreia do Norte à segurança regional. Ontem, a Coreia do Norte disparou, como dizíamos há pouco, um míssil balístico a partir de um local a norte da capital Pyongyang. Tanto Washington como Seul disseram que o lançamento não tinha tido sucesso, suscitando, contudo, a condenação internacional. A imprensa turca anunciou que o proprietário iraniano de uma estação de televisão de língua persa foi assassinado a tiro em Istambul, juntamente com outro indivíduo. Saed Karimian, dono da GMTV, foi morto ontem à noite. A segunda vítima seria um associado de seu. Desconhecem-se para já as motivações. Baseada no Dubai, a GMTV dobra séries televisivas turcas para a língua persa, transmitindo-as depois para o Irão. O Teherão acusa aquela televisão de tentar espalhar a cultura ocidental no Irão e que a Miriam foi julgada à revelia há alguns meses, acusado de disseminar propaganda contra a República Islâmica.
Thank you. mestre Quintuche. Miguel Francisco dos Santos Rodolfo foi o homenageado da Terceira Trienal de Luanda na passada sexta-feira, 28 de abril, no Palácio de Ferro, em Luanda. Quintuche é o fundador do grupo tradicional Quintuche e os seis acompanhantes, fundado no dia 13 de maio de 1980. Mas antes teve passagem pela dança, as turmas, os vagabundos do ritmo, feitiço negro, fogo negro e um gongo, partindo assim para uma carreira a solo, até a fundação do grupo.
Forjei e preparei a formar um grupo, queria fazer uma banda, uma orquestra de instrumentos tradicionais, era a minha ideia. Chego cá em Angola, pronto, eu tinha o falecido do meu tio irmão na parte da minha mãe, que tocava muito bem o moquindo, que chama um bate-bate. Então eu ficava com um a tocar e ele fazia o bate-bate, porque eu tocava o moquindo. O Manelito, que morava junto de mim, porque era assim, porta a porta, então vinha e tocava de canto. Mas ele estava, portanto, no gongo e ensaiávamos. Ensaiar e tal. Como éramos amigos ali, Manelito, eu chamo, tenho motivo de já tocar o moquindo, e meti o falecido de Chico Açucareiro, Francisco da Cidade Vicente, filho do velho Júlio, que era o cego do Marçal, um velho que vendia jogo. Essa coisa da. Do velho Júlio e tudo. Pronto, e fico, então, eu, Chico Açucareiro, depois entra Manelito de Canza e não a tocar tambores, fazia duas coisas, fazia caixa de tambores. Andámos, éramos um quarteto. Andámos a tocar, tivemos ainda uma saída, mas depois houve a necessidade, o outro queixava-se, para fazer as duas coisas não dá. Então houve a necessidade de um baixista, tambor baixo. Entrou o Antoninho, parte de corno. Formamos o quinteto, assim continuamos.
Quintuche e os seus acompanhantes andaram pelo mundo, a convite de vários países que demonstravam interesse em conhecer a cultura de Angola. Quintuche garante que sempre soube honrar a cultura do país, os seus valores mais sagrados do folclore angolano, a pátria acima de tudo.
Não parávamos quase aqui. Nós até chegávamos, chegar hoje, daqui a dois dias ou três dias, já tínhamos saído. Porque o Partido Único... Olha, o meu passaporte está caducado. Aquele é só ligar em Padefa e pronto.
Havia uma grande massificação, permitam-me, massificação de atividades culturais.
Levar mesmo, portanto, a mensagem, a música para fora. Aconteceu que na Dinamarca estava... Angola, Moçambique, Tanzânia, ANC, que é da África do Sul, e da Namíbia era... Qual é a iniciativa do...
Da Namíbia, Swapo?
A Swapo. Pois, estamos todos juntos aí, achei aquilo. E cada grupo que subisse no palco tinha a sua bandeira. Ora, quando chegou a nossa vez... meteram a bandeira da UNITA. Da UNITA não, da FNL. Hoje. E nós dissemos, nós não vamos tocar com esta bandeira aí, que nem é da República, nem é do partido. Pelo menos que metessem uma bandeira. Se a Dinamarca tem boas relações com Angola, eu acho que deve ter uma bandeira aí. Angola.
Isso dá para um incidente diplomático.
E nós ali batemos o pé, os moçambicanos também juntaram-se a nós, ou tiram, ou não subimos, tocamos sem a bandeira, ou não subimos em palco.
Qual era a intenção? Quem havia colocado a bandeira da Angola?
Não sei. E eles disseram, não sei o que é. Só depois de tirar é que nós subimos. Fotografia é feita e tal, pronto. Trouxe por aqui.
todas as vezes que Quitouche esteve fora de Angola, diz ter-se sentido mais artista, porque naquela gente há um maior reconhecimento, maior valorização do trabalho de defesa da cultura angolana, com a cabitula, quilapanga e outros ritmos. Deu para sentir que no estrangeiro havia o maior reconhecimento, que o estrangeiro sempre valorizou o artista Quitouche como um verdadeiro astro da cultura africana.
Eu sentia, eu tenho dito até agora, eu sinto mais artista fora do que cá dentro. Porque lá fora, quase que eu põe no colo. Aqui, e graças, quer dizer, portanto, tem esse privilégio que eu me sinto orgulhoso. Porque a riqueza que me deram, que Angola me deu, é de conhecer outros países, outras culturas. Maneiras que... Porque acontece que em 85 vamos tocar em Paris, naqueles lá para Mongonhon, lá em cima, eles continuam para aquilo. E nós estamos em Porto Angola, Coca, Coca, Coca. E ali, quer dizer, a plateia, Coca-Cola. E aquilo era Coca. Nós ficamos. Isto deu uma graça para sei lá. Chamou-se, não estamos a fazer propaganda da Coca-Cola. Ele diz, Coca, Coca, Coca. Cario Mutue, Coca, Coca, Coca. Cario Mutue, ama Coca, Coca. Coca, Coca, Cario Mutue. Eles ficaram lá a pular, Coca-Cola.
Uma música contagiante, um ritmo contagiante.
É, sou do Quase Azul, por acaso.
Cacocha, Rebita, Quilapanga, Semba. Muitos destes ritmos estão na esquina do desaparecimento. Quase incrédulo, Quitouche questiona-se do porquê que os ritmos da terra são quase ignorados pelos seus, mais valorizados pelo estrangeiro.
Nós tocamos semba, quilapanga, cabetula e damos alguns toques também de rebita. São esses. Porque faltavam instrumentos. Eu depois estava a aprender a tocar a cacocha.
Porque há muitos ritmos que já não se iam falar.
Mesmo os instrumentos também. Porque nós...
Giras apenas a cabetula, por exemplo, em tempos de carnaval.
Porque agora que estão a surgir. Surgindo, depois começaram a surgir. Os jovens são os miúdos que iam assistir os nossos ensaios. Os jovens do Ungo. Depois desses, portanto, emigraram para Portugal.
Mas no passado colonial não havia quem tocava justamente?
Quiçães atuavam, mas com a dor na cabeça e panos cobertos. Tinham cobertores de panos, assim, nos troncos. No... E até miçanga para adornar o pé, para não ficar muito distinto. Sim. Então, sofria. Um mais velho desse, que é família, não tem vergonha de andar com pano na bunda. Esqueceu-se que os nossos pescadores, é o traje deles. É o mesmo traje de gala, é o pano, aqui é outro, é o turbante, camisa de mangas comprida, descalço, é o traje do pescador.
Mas quem dizia que não tinham vergonha?
É, pessoas no bairro, pai. Quando me viram depois constantemente a voar por aqui, por ali, por ali, disseram, realmente, é.
Toda uma vida dedicada à cultura, a troco de dinheiro, seria o mais agradável. Infelizmente, Quitouche confessa que as viagens, as canções interpretadas com muito amor e patriotismo, tudo foi em defesa da camisola, da angolanidade.
Aquele era amor à camisola. O falecido Agostinho até que disse, quem trabalha ganha, deve ficar, tem que ter um salário. Então começamos a ganhar 10 dólares por dia. Depois começou a aumentar a saída, depois passou para 200 dólares, não sei quanto mais por aí. Pronto, vai, começou a aumentar.
Depois, mas como o dólar naquele tempo, quase que não se falava do dólar?
Era os contatos que fazíamos lá fora.
Ah,
aqui saímos pelo partido, dávamos, portanto, a estadia. E pronto, só vão fazer até 15 dias. Sim. Até nós, os merengues, já saímos, chegamos a sair em 1983 para a Líbia, para o festival pan-africano, e levamos $50 cada um. Falares com alguns elementos dos merengues, vão dizer isso. A imprensa é que levou dinheiro, sim senhor, dinheiro mesmo, que leva, mas nós, músicos, levamos cada $50. Os irmãos Cafalas, os merengues, e o grupo que seus acompanhantes. Era mesmo isso.
Hoje, certamente que alguns músicos vivem da música. Para além da música, Quitus diz que música era arte. De profissão, era torneiro mecânico. Assim como os outros elementos do grupo tinham as suas profissões.
Sempre conseguimos a música e o trabalho. Então isso mantinha.
Quitus tinha a sua profissão.
Os outros elementos também trabalhavam. Todos nós trabalhávamos, todos. O Antônio trabalhava na BCR, o Inão na Testangu, o Chico Açucareiro era cortador gráfico. E eu, portanto, depois de 3 acidentes, trabalhei como funcionário, portanto, na escola de Zingambanda. Lá é o Liceu Feminino, Dona Guilmar de Lencastre. Entrei como contínuo, saí lá como primeiro oficial transferido para a cultura. Fazendo meus concursos e tudo. Mas de profissão sou torneiro mecânico.
Quitus nasceu no bairro Marçal, em Luanda, em junho de 1940. Hoje, a caminho dos 77 anos de idade, olha para trás, para o percurso de vida, dos anos de estrada, das alegrias e dos dissabores da vida. Enquanto vivo, Quitus faz um pedido às instituições de cultura, ao governo angolano, para a construção de uma sede, para que o futuro esteja assegurado de tudo o que tem feito e fez pela angolanidade.
Nos projetos que nós apresentamos, vamos dizer, era termos uma sede polivalente, onde o jovem, portanto, iria aprender a confeccionar o instrumento.
Aquele modelo de escola do passado.
Aprender a confeccionar o instrumento, manusear, e também seria para a sua diversão lá. Seria também um fundo para o fundo do grupo, se quanto mais, né, divertir, para a diversão dos jovens. Onde ele iria ganhar gosto, como tem. E pronto, mas
o grupo até agora não tem sede.
Não temos sede. Se nós, portanto, que seria diversão para jovens, ou não,
iam
aprender e também para divertir, tocar essa cota era para aquilo, falando de festa, essa coisa, dá para sempre. Ou seria, portanto, olha, o grupo ali ao vivo hoje, quem quiser se ver, tem comida e bebida, e era sempre qualquer coisa.
Já colocou essa proposta alguma vez?
Já tenho vários projetos. Nunca saiu nada.
Para dentro da escola, que outros projetos?
É só... Tínhamos nos tinham dado um projeto para fazer com a água, apresentarmos. Se não dá, tem que ser uma coisa melhor. Apresentamos um, quando falou, isto é muito caro, não sei quantos mais, ficou assim.
Caso a memória de muitos angolanos seja curta, Quitus recorda que, em muitos shows realizados no exterior do país, o grupo Quitus foi sempre o mais sacrificado pela exigência do público estrangeiro em ver interpretar os ritmos folclóricos, sons de raiz africana. Quitus era sempre chamado para Quituxada.
O grupo Quitus só em si representa, quer dizer, é a nossa identidade, embora nós temos a nossa cultura é vasta e muito rica. Nós somos uma costela daquilo. Portanto, nós preservamos a nossa cultura e a nossa identidade. Preservamos os nossos instrumentos tradicionais, que são esses instrumentos, portanto, que são
São instrumentos rudimentares.
Rudimentares, rústicos, não é isso? Exatamente. De maneiras que. Porque nós lá fora podemos ir com os merengues, com qualquer outro grupo, daquilo. Há sempre a separação. Somos mais sacrificados.
Como assim?
Porque é a originalidade, a identidade. Vem logo. Não. Isto também é questão. São mesmo africanos.
Exige muito lá, mais a presença do grupo.
E vou dizer porquê. Os merengues foram a um país aí, a Finlândia. Foram para lá, chegaram para lá. Nós temos aqui muita coisa disso. Tiveram que fazer aqui tuxada. Usar a de casa.
Aqui tuxada já é uma mistura.
É que denominaram isso.
Uma quituxada.
Depois. Vamos fazer tipo quituxa, os acompanhantes. Pronto. Tumbas de cansa e tal. E, só assim.
Quituxa nasceu, cresceu, tornou-se um homem no bairro Marçal, Moceque, bairro de terra vermelha, com a inexistência de saneamento, mas um povo com elevado conhecimento cultural, político e muito mais. Do Marçal reside agora no bairro Cariango, no Cazenga Popular, com as mesmas condições, com as mesmas condições de podridão humana para se viver. Quitus vive de um subsídio da UNAC, da União dos Artistas e Compositores, e da venda de cerveja e rebuçados à porta de casa. Apesar das dificuldades de vida, o artista diz não ser músico pedinte. Caso alguém reconheça os seus feitos, atribuindo-lhe uma casa, um carro ou uma sede para o grupo, será bem-vindo.
Olha, eu digo você, só entrego a Deus, porque eu não sou a pessoa de estar a andar, porque a pessoa é reconhecida pelos seus feitos. Eu tenho aquele quadro ali assim, se ver bem, está ali a assinatura do nosso presidente. Não é uma chancela, não é, é a assinatura dele mesmo. Isto foi quando o MPLA completou 50 anos, como o presidente de Jair. É o quadro que eu tenho aí as medalhas e quantos mais. Mas ter um carro, dar um carro, uma casa, pelo menos fizesse isso, o que é demais. Nunca chegou a ser. Mas muito. Até os meus filhos, às vezes, se com comigo, eu digo: ô filho, eu não vou deixar a ninguém. Eu servi.
Não se considera um mendigo, um artista
não,
mendigo?
Não. Mesmo assim. Eu tenho a pensão, portanto, que recebo. É isso que eu vivo com ela. Vivo. Do mesmo onde compro os medicamentos. Faço aqui um pequeno negócio com a mulher. Portanto, vender cerveja. Uma coisa para sair para as panelas negras de férias.
Miguel Francisco dos Santos Rodolfo, carinhosamente tratado por Quituxe, e a homenagem que lhe foi feita na passada sexta-feira, 28 de abril, pela terceira Trienal de Luanda, no Palácio de Ferro, na Baixa da cidade capital. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908-052-4584. Agora a música, exatamente, que Tuxo e os seus acompanhantes trazem-nos, Guitabulé.
Tabule mana na kala kuya kusamba na tabule.
Ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo, de segunda a sexta são as manchetes africanas, temos também de segunda a sexta as manchetes mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo 30 de abril de 2017. Voto a Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é domingo 30 de abril de 2017, estamos a transmitir desde Washington. A votos de um bom domingo na nossa companhia. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. A onda curta é os 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Moçambique, FM Nampula, é a Rádio Encontro, em Quelimane, é a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, eu vou conversar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha, e depois a Daniela Steschi vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Moçambique. Mas para já vamos ficar com as notícias.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. O presidente americano Donald Trump afirmou que não ficaria nada contente se a Coreia do Norte levasse a cabo mais um teste nuclear. Numa entrevista à rede de televisão CBS, Trump disse que não ficaria feliz se a Coreia do Norte realizasse um teste nuclear e que acreditava que o presidente da China, Xi Jinping, também não ficaria satisfeito. Questionado sobre se isso significa ação militar, o presidente americano respondeu: "Não sei, vamos ver." No sábado, o lançamento de um míssil balístico de médio alcance aparentemente falhou naquele que seria o terceiro teste este mês. A Coreia do Norte testa com frequência vários mísseis balísticos, apesar das proibições da ONU, como parte da sua vontade de desenvolver mísseis de longo alcance com capacidade nuclear e que sejam capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos. O presidente Trump já tinha considerado na noite de sexta-feira que a Coreia do Norte, ao efetuar mais um disparo de um míssil, tinha faltado ao respeito à China. Enquanto isso, o presidente Donald Trump prometeu anunciar uma grande decisão nas próximas duas semanas sobre o Tratado de Paris acerca de questões climáticas. Trump falava ontem num comício político em Harrisburg, na Pensilvânia, assinalando 100 dias de governo da sua administração. Falando acerca desse período, o presidente americano disse que o mesmo foi muito entusiasmante e produtivo, pondo mineiros de volta ao seu trabalho, protegendo os operários da produção de aço e alumínio e eliminando regulamentações que estavam a acabar com postos de trabalho aqui na América. Fuzileiros navais americanos estão de regresso à província afegã de Helmand, no sul do país. 3 anos depois da NATO ter terminado a sua missão de combate no Afeganistão, os marines regressaram àquela conturbada província com a missão de treinar as forças de segurança afegãs empenhadas em expulsarem os rebeldes talibãs da zona. O seu regresso verifica-se um dia depois dos talibãs terem anunciado que iriam desencadear uma ofensiva de primavera. O presidente americano Donald Trump convidou o seu homólogo filipino, Rodrigo Duterte, a deslocar-se aqui a Washington para conversações sobre várias questões, incluindo a ameaça colocada pela Coreia do Norte à segurança regional. Ontem, como dizíamos há pouco, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico a partir de um local a norte da capital Pyongyang. Tanto Washington como Seul disseram que o lançamento não teve sucesso, no entanto, mas o mesmo suscitou, contudo, a condenação internacional. A imprensa turca anunciou que o proprietário iraniano de uma estação de televisão de língua persa foi assassinado a tiro em Istambul, juntamente com outro indivíduo. Sayed Karimian, dono da GEM-TV, foi morto ontem à noite. A segunda vítima seria um associado seu dessa televisão. Desconhece-se para já as motivações dos atacantes. Baseada no Dubai, a GEM-TV dobra séries televisivas turcas para a língua persa, transmitindo-as depois para o Irão. Teherão acusa aquela televisão de estar a tentar espalhar a cultura ocidental no Irão e Karimian foi julgado à revelia alguns meses atrás, acusado de disseminar propaganda contra a República Islâmica. E por último, uma pequena página desportiva, a Liga Mundial do Surf, uma espécie de Oscars daquela modalidade, atribuiu hoje o prémio da maior onda do ano à Nazaré, em Portugal. Pela segunda vez, a Nazaré recebe o título de maior onda do ano atribuído pela Liga Mundial do Surf. A maior onda do mundo, com 22 metros, foi dominada por mais de 30 segundos pelo surfista Francisco Porcela. No dia 28 de fevereiro de 2017, o prémio foi atribuído este domingo na Califórnia àquele surfista italiano que vive no Havaí. O piloto finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou hoje o primeiro triunfo da carreira de Fórmula 1 ao ganhar o Grande Prémio da Rússia, a quarta prova do Mundial, que decorreu no autódromo de Sochi. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que tinha partido no primeiro lugar da grelha, terminou em segundo, seguido do finlandês Kimi Raikkonen, colega de equipa do germânico. No Mundial, Vettel manteve-se no comando, agora com 86 pontos, seguido do britânico Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, terminou em quarto lugar na Rússia, com 73, e de Bottas, o vencedor de hoje, com 63 pontos. A quinta prova do Mundial, o Grande Prémio de Espanha, está marcado para o dia 14 de maio, no circuito da Catalunha, em Barcelona. Ainda em relação à Fórmula 1, a Sauber vai deixar a parceria com a Ferrari e equipar-se com motores de Honda a partir de 2018, anunciou hoje aquela escuderia suíça à margem do Grande Prémio da Rússia. Os problemas financeiros da Sauber, que cumpre este ano a 25ª temporada da Fórmula 1, motivaram a mudança do proprietário da equipa em julho, que passou a ser detida pelo grupo suíço de investimentos Longbow Finance. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 30 de abril de 2017. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar da saúde com a doutora Graça Matzinha.
Então,
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa semanal aqui na Voz da América com a doutora Graça Matzinha. É sobre saúde, a sua saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Semana sim, estamos aqui para falar da nossa saúde.
Exatamente.
Desta feita, hoje, iremos falar...
Da saúde bucal.
Da nossa higiene oral.
Exatamente, tanto Exato. Higiene da boca e não só, a gente pensa às vezes que é só a boca, né? Mas, ou seja, a boca é que é só os dentes não é só a boca, mas pronto. Doutora, como é que define uma boa higiene bucal, uma boa higiene oral?
Olha, Ana, a higiene oral é uma parte muito importante da nossa vida e do nosso dia-a-dia, não é? Não só garante-nos um bem-estar, como também facilita a interação e a comunicação com as outras pessoas. Por isso, é muito importante que nós possamos manter uma boa higiene oral. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Nem todas as pessoas têm o devido cuidado com a sua higiene bucal ou a sua higiene oral. Lembra-te, Ana, que a nossa boca é... Tem várias funções, não é? Não serve simplesmente
para comer,
para ingerir os alimentos, para mastigar, mas também para nós nos comunicarmos efetivamente com as pessoas. Então, sempre que nós pudermos nos comunicar tendo uma boca com uma boa saúde, uns dentes bem cuidados, isso, de alguma forma, até aumenta-nos a autoestima, não é?
Uhum.
Então, é uma parte muito importante da nossa vida.
Portanto, não é só uma questão de mau ou bom hálito, não é, doutora Graça? É uma questão também de confiança pessoal que nos dá quando nós falamos que os nossos dentes estão
Exatamente.
Bem cuidados, não é?
Certo.
Quais são os cuidados pessoais que as pessoas devem ter para uma higiene bucal? Por exemplo, lavar dentes, o que a doutora aconselha?
Bom, uma boa higiene bucal ou oral assenta-se fundamentalmente numa boa escovagem dos dentes. O que é que nós consideramos uma boa escovagem dos dentes? Nós temos que garantir que nós escovamos os dentes pelo menos duas vezes por dia, durante 2 minutos, e depois de nós escovarmos os dentes, não comermos nada nas 2 horas que após a escovagem, uhum. não é? Então, nós partimos do pressuposto que isso vai ser de manhã, não é? Escovamos os dentes de manhã e escovamos os dentes ao fim do dia. Isso para quê? Para evitar que dentro da boca fiquem alguns resíduos da comida uhum. que nós ingerimos. E que esses resíduos, por sua vez, possam propiciar o crescimento de bactérias que, por sua vez, podem causar as chamadas placas e cáries dentárias, não é?
Exatamente. Exatamente.
O outro aspecto fundamental é que a escova de dentes que nós usamos é individual, a escova de dentes não pode ser partilhada, não é? A escova de dentes tem que ser uma escova adequada para a idade da pessoa, temos que evitar dar escovas de adulto a crianças ou um adulto estar a usar uma escova de crianças, e essa escova tem que ser trocada idealmente a cada 3 meses. Eu sei que nem sempre é possível, mas sempre que possível nós temos que, no fim de 3 meses, trocar a nossa escova. Para além de que a própria limpeza da escova é muito importante. O outro aspecto importante é que é preciso visitar o dentista de forma regular. Idealmente, a cada 6 meses, nós temos que visitar o dentista, mas na impossibilidade de visitarmos o dentista a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano, temos que visitar o dentista. Não só quando há um problema, mas também para ir verificar se está tudo bem, para ir fazer limpezas.
Porque assim, doutora, porque assim muitas vezes se evitam determinadas doenças, não é? Falou da questão da escova de dentes. Eu recordo que houve um dentista que me disse que quando as pessoas lavam os dentes, lavam normalmente com uma escova, mas ele diz que uma escova deverá ficar a secar durante 24 horas por causa de bactérias e que se deve ter, de facto, duas escovas, uma para de manhã, outra para a noite. Talvez isso seja um exagero para muitas das pessoas que nos escutam, mas, de qualquer forma, a questão da mudança de escova é fundamental. Da mesma forma, doutora, como o dentista, por exemplo, também aconselha que seja usado o fio dental, portanto, aquele fiozinho que se põe entre os dentes. Porquê? Porque ele diz que
exatamente.
A escova nem sempre tira tudo e às vezes ficam lá restos que lá ficam e vão provocar cáries ou outros problemas, não é? Que acabam por, às vezes, periodontites. Doutora...
Bom, em relação a usar duas escovas diferentes num dia, seria recomendável, mas eu estou consciente que isso nem sempre é possível, Ana. Olhando para aquilo que é a realidade do nosso meio, é extremamente difícil, mas isso essa recomendação é principalmente porque a escova é um meio úmido e que qualquer meio úmido propicia o crescimento de bactérias. Então, idealmente, deveríamos deixar a escova secar para que não houvesse espaço para as bactérias crescerem.
Mas, nem sempre é possível. Bom, pelo menos já tivemos uma escova, será bom, né?
Exato. Em relação ao uso do fio dentário, de facto, é bastante recomendável porque nos espaços entre os nossos dentes há sempre um ou outro resto de alimento, resto de comida que fica e que muitas escovas não conseguem alcançar. Então, o ato da pessoa usar o fio dentário pode ou ajuda a remover esses restos de comida que ficam entre os dentes. Portanto, é muito importante que se use o fio dentário durante o processo de escovagem.
Uhum.
E outro aspecto muito importante que nós tendemos a ignorar é a questão da nossa própria alimentação. Os doces, Ana, não são amigos dos dentes. E, infelizmente, as crianças gostam muito de doces e há muitos pais que incentivam que as crianças tenham doces na boca, mas os doces não são amigos dos dentes. Uma vez e outra até se pode dar doces às crianças, mas depois disso nós temos que garantir que a criança lava, escova os dentes, não é? Que é para retirar todos os resíduos que possam ficar nos dentes.
Exatamente, e que não só estragam aquela cobertura dos dentes, como também deixando restinhos entre os dentes, acabam por criar outros problemas mais graves. Doutora, eu sei que nas próximas conversas vamos falar aqui de algumas doenças relacionadas com a questão da higiene oral. Uma delas é a chamada halitose, não é? Que tem a ver com o hálito. Mas quase a terminar, eu gostava que deixasse aqui a sua mensagem relativamente, na generalidade, à saúde oral que as pessoas devem ter.
Uhum. Bem, Ana, como eu me referi no início, a nossa boca é a nossa marca, não é? Os nossos dentes são a nossa marca, o nosso sorriso é a nossa marca. E nós temos que fazer tudo por tudo para garantir que os nossos dentes sejam muito bem cuidados. E isso passa necessariamente por termos uma boa escovação dos dentes e comermos as coisas certas e visitarmos o dentista com muita regularidade. Algumas pessoas que estão a ouvir-nos neste momento já devem ter passado por situação de dor de dente. E eu digo, Ana, a dor de dente é uma dor terrível. Então, a única forma de nós podermos prevenir estes problemas que causam uma dor intensa dos dentes é tendo uma boa escovagem dos dentes. Então, a escovagem dos dentes é fundamental. Vamos escovar os dentes todos os dias, no mínimo duas vezes por dia.
E com este conselho, mensagem, apelo da doutora Graça Matinha, vamos dar por concluída esta conversa sobre saúde. Hoje estivemos a falar de higiene oral. Nós voltaremos ao tema numa próxima emissão. Até lá, votos de boa saúde para todos e também para si, doutora Graça. E estamos juntas.
Obrigada, Ana. Até lá, caros ouvintes. Voltamos a falar dentro de uma semana.
e lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles ouvintes que nos acompanham e que se predispõem a falar connosco. E hoje a conversa é com o nosso amigo de Moçambique, Célio Dengo.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e eu hoje volto a falar com o moçambicano Célio Dengo, que está lá na capital, Maputo. Olá Célio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Boa noite, Daniel.
Célio, há algumas semanas atrás eu te entrevistei aqui no Espaço do Ouvinte para falar, né, sobre o custo de vida aí na capital. Maputo é a maior cidade de Moçambique e também o principal centro financeiro e mercantil do país. Como é que tá? Alguma coisa mudou desde o dia 19 de março aí em Maputo? As coisas ficaram piores ou não? Qual é a sua avaliação?
Bom, a minha avaliação, assim como a avaliação dos moçambicanos, tornou-se um caos. Piorou muito. Falamos dia 19 de março. Uma semana depois, o combustível subiu, o pão subiu. Não dá nada fácil. A gasolina saiu de 51 meticais para 53, o diesel saiu de 47 para 51, o pão saiu de 6 meticais para 12 meticais, não está fácil.
E esse aumento do salário mínimo aí em Moçambique, vai ajudar alguma coisa ou não?
Não vai ajudar em nada, não vai ajudar em nada. O salário mínimo está por aí, 3 de tal, 4 mil meticais. Desde 900, aumenta talvez até 10%, talvez estamos a falar de 200 meticais. 200 meticais nem compra meio litro de óleo.
E como é que as famílias moçambicanas, os moçambicanos, conseguem pagar as contas, comprar comida para os filhos, conseguem, né, comprar roupa, pagar o transporte para ir para o trabalho, levar as crianças para a escola? Como é que o pessoal se vira aí no país ganhando tão pouco?
Bom, pelo que eu ouço dizer, dizem que o combustível ainda vai subir mais. A tendência do combustível subir mais, o preço do transporte vai piorar. Esse dia que a gente possa sair de 7 meticais, 9 meticais que está agora, para talvez 15, 20 meticais. Não vai ser fácil. O pão estava 6 meticais, agora subiu para 12. Não está fácil. Ninguém vai sobreviver a isso. Ninguém vai sobreviver a isso. Agora, acho que a vaidade vai ter que ficar de lado. Bom, o transporte vai ter que ficar de lado, tem que usar os pés para andar. As coisas estão piores cada dia. Você tem que botar doce, mandioca para comer. Mas se não tiver na chave, para nós estamos na cidade. Talvez comprar batata doce na chave. Talvez saia mais de 5 pães. Porque às vezes um molho de batata doce pode estar fundamental caro. Não vai ser fácil para ninguém. Aqui, isso aqui já é bandidagem, um lado para o outro, criminalidade. As empresas estão fechadas, as empresas estão fechadas. As pessoas estão desempregadas e não está fácil para ninguém, né?
Olha, a gente ainda está em abril.
Não está fácil para ninguém.
Nós estamos ainda em abril de 2017. Você tem esperança ainda que alguma coisa vai melhorar esse ano ou a tendência só fica pior mesmo?
Bom, o dólar estava sempre e pouco, agora está de 3,65, é boa coisa. Agora vamos ver se tudo sobe na base de dólar. Aqui, porque nós importamos nada aqui, se a gente tem pote de tomate aqui no Sambique, a gente importa na vizinha África do Sul. Então, com o dólar descer, vamos ver, né? Porque o dólar está descendo, mas os serviços não estão a descer. Principalmente as taxas de eleitoras de Suárez não estão a descer. Imagina só, Daniel, a gente vai pedir 40, 50 mil meticais para comprar um terreno para construir, recebendo 5 mil meticais. Às vezes contavam 1.200 meticais por mês. Agora subiu para 2.500. Essa pessoa vai dizer como? Não como viver. Ali não tem onde pensar.
Difícil.
Pensar no topo disso, vivam disso, mas eles não sabem quanto é um pão, quanto é um litro de gasolina, quanto é uma camiseta, quanto é um litro de óleo. nós estamos no mesmo baixo, nós de Baixa Arena estamos a sentir isso. Agora as famílias dormem desde o dia sem saber o que é fazer arroz, é soltar um mandioca, é chá, às vezes sem fazer chá, é difícil. A criminalidade está aumentando cada dia que passa.
Quero saber, Célio, nós já estamos aqui no fim do nosso bate-papo, você tem alguma mensagem para quem está nos ouvindo?
Bom, a minha mensagem é dedicar todo o meu povo, todos os familiares, que continuemos a apertar o cinto, tenhamos fé em Deus, para que um dia isso possa passar e que a gente consiga retomar o que era a nossa vida, né? E mando cumprimento especialmente a ti, a minha amiga, e para todos os meus amigos. Chamamos de meus amigos, temos um grupo que a gente chama de Pini Petela. Eu divido uma mensagem especial para eles, todos, divido tudo bom para eles. Meu pai, meus irmãos, todo mundo, que é de mim.
Como uma conversa com o Célio Dengo desde Moçambique, ele falou com a Voz da América. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes que nos escutam. E agora até ao fim, ficar com música, por sugestão de Célio Dengo, Fernando Santos, Moçambique.
Ai, que saudades, meu Deus. Vamos entrando. Amigos, queridos.
E com o Fernando Santos e as suas saudades de Moçambique, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 30 de abril de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira. Estaremos aqui de novo em antena para vos trazer as notícias do mundo, de África e da África lusófona, em particular. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.